좋아하죠 좋아하죠
Temática, o que acontece é assunto.
Muito bem, gente. São 9h30. Olha, fiquei espantado aqui. Achei que meu computador aqui não estava correto, mas conferi, está corretíssimo. 28 graus às 9h30 da manhã. É promessa de um dia realmente escaldante. Inclusive com previsão amanhã de temporais. Tomara que isso não ocorra, que venha só a chuva, pelo amor de Deus, né? Gente, reta final do ano letivo 2018 também em Marau, né? Estamos na reta final aí. Como é que foi esse ano para a gente, para nós marauenses, na educação? Aqui nos estúdios, bem-vindas, Naura Bordignon, secretária interina, e também a professora Gessi Bizzolo, coordenadora pedagógica, para um bom bate-papo nessa manhã, reta final do ano letivo 2018. Começo com a secretária, é isso? Naura, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Bom dia, professora Gessi, a todos os ouvintes, de um modo muito especial a toda a comunidade escolar. Uma satisfação estar aqui nesta data para falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante, né, para toda a comunidade.
Atualmente, como secretária interina, é isso?
Exatamente. Nós estamos num período de alguns dias, né, substituindo a secretária Fernanda, que está em atestado, né? Uhum. Então, para dar um suporte também para toda a coordenação pedagógica, administrativa, nesse período também de transição de um ano para o outro, também é um momento de avaliação, de planejamento para o futuro ano, né? E também para facilitar a comunicação com o gabinete do prefeito, já que habitualmente respondo por aquelas funções no gabinete do prefeito.
Tá certo. Professora Gessi, tudo bem com a senhora? Bom dia, bem-vinda.
Tudo bem, bom dia. Bom dia a você e aos ouvintes também. E de modo especial às comunidades educativas, que acredito que algumas delas estejam ouvindo a Rádio Alvorada também, acompanhando o seu programa.
Que bom. Professora Inaura, Marau também hoje é destaque, com muito orgulho também, no que tange à educação, né?
Exatamente, isso nos enche de orgulho e também de responsabilidade, porque, sem dúvida, é um grande desafio manter, né, esses indicadores positivos e aperfeiçoá-los, melhorá-los cada vez mais, no sentido de manter essa posição de destaque. E a gente fala isso com muito orgulho, graças aos esforços de todos os profissionais que se envolvem, que têm vocação pela profissão, né, de educar. E Marau, de fato, tem essa posição e a gente tem muito orgulho mesmo, muita honra em falar isso e muita responsabilidade, como falava anteriormente.
Professora, no que é que Marau cresceu no campo da educação, hein?
É uma pergunta um tanto ampla você me fez agora.
Olha, temos tempo até as 9h.
Mas, enfim, no que cresceu nos últimos tempos ou nos últimos anos, que eu estou em Marau a partir de 2006, uhum, né, que eu voltei para cá, sou marauense, mas agora, então, fixei em Marau a residência.
Sim.
Enfim, então, que eu percebo que Marau cresce? Que crescimento tem? Primeiramente, diríamos assim, no atendimento de qualidade que se faz em todas as escolas, né? Em todas as escolas da rede e da rede, e também diríamos sim da rede estadual e particular, aqui abrindo o leque, né? Mas nas escolas da rede municipal, de modo especial, que eu acompanhei mais de perto, que acompanho, temos, por exemplo, a educação infantil, com um atendimento que, diríamos, dos municípios da região e até do estado invejam o nosso atendimento. No
Aliás,
sentido,
as nossas creches, que loucura, hein? É um xodó nossas creches hoje, né?
Justamente em termos de infraestrutura física, mas também a infraestrutura humana, os recursos humanos. Justamente a Naura colocou, né? Os profissionais que lidam com a educação, que trabalham, que se dedicam, e que não é uma mera profissão. Se trabalha na educação porque se tem além de uma profissão. Se gosta de lidar com gente.
Se tem vocação para isso,
né? Lidar com gente,
né?
No sentido de ensinar, de proporcionar que aprendam aquilo que é necessário para viver bem dentro de uma comunidade social, né? Uma infraestrutura maior. Então, o atendimento nas escolas, eu diria, de qualidade, isso nos dá para se dizer que é algo que cresce. O número de atendimentos que temos, número de crianças nas escolas, as crianças ou as famílias que nos procuram, que procuram a rede municipal, justamente para colocar na educação infantil, pela qualidade que se tem, pelo bom atendimento, pela infraestrutura. E no ensino fundamental também, diríamos aí, é uma soma de esforços, que é do setor de transporte, setor de merenda, setor pedagógico, setores administrativos, a prefeitura municipal através do poder público, né, instituído, que está respondendo, o investimento que se faz na educação no município, em termos financeiros. Isso é um dos municípios que o índice aplicado é um dos maiores que temos no Rio Grande do Sul.
Aliás, é muito superior do que o índice legal, né? O investimento na educação, ele ultrapassa o que a lei dispõe e muito, né? Isso demonstra, Maculã, que é uma prioridade de governo se investir na educação. Nós participávamos na semana passada das formaturas das pré-escolas e ali verificávamos que não há dinheiro mais bem investido do que na educação, especialmente infantil, né? Não precisa nem ser da área para saber que os primeiros anos são fundamentais, essenciais para a formação do caráter, da personalidade, né? E eu não gosto muito de usar a palavra do futuro cidadão, porque ele já é um cidadão.
Isso.
Né? Uhum. Com direitos, com deveres. Mas você presenciar, né, a criança que está se formando ali, que está cheia de sonhos, cheia de expectativas e que está tendo essa oportunidade de ter a pré-escola que a gente não teve, né? Eu sempre digo que se o futuro depende desses cidadãos, eu acredito muito no nosso futuro.
Sim, e justamente entendendo, né, Naura, que eu acho que o melhor investimento, não acho, para mim é uma questão de prioridade, é o investimento no humano. E investimento no humano passa pela educação também. Né? Uma das áreas, diria assim, que mais vale a pena investir na área educacional. Então, investir no elemento humano, investimento não significa gasto, é investimento. Não se gasta tanto. Inverter um pouco esta lógica, dizer gastamos tanto. Não, investimos tanto em educação.
Eu diria que é garantir um futuro promissor.
Com certeza. Exatamente. Pessoas preparadas profissionalmente, humanamente, como pessoas, como cidadãs. E realmente, cidadão não se começa depois dos 18, 16 anos, né? Se é, desde que se nasce.
Só pegar um gancho falando também desse ano, tivemos o Fórum de Educação, Macula, onde também os profissionais tiveram a oportunidade de se qualificar, de participar, foi incrível. As estações de leitura, onde a professora Jessi também pode falar um pouquinho mais, onde houve a socialização através de feiras de livros nas escolas, a leitura daquelas obras, depois, num segundo momento, a feira de conhecimento literário e o encontro com os escritores. Isso foi um incentivo grande aos alunos para a leitura. E uma coisa que eu acho muito bacana, assim, esse tema que a secretaria abordou todo ano, a secretária Fernanda, a Jessi, enfim, toda a equipe com muita dedicação, que foi a questão da diversidade. E a Jessi me falava o resto do tema, né? O respeito nos une e as diferenças nos enriquecem. Então, eu acho que nesse sentido, esse ano também ele foi muito produtivo, porque a gente abordou essa questão do respeito às diferenças. Não é porque você torce por um time de futebol diferente do meu, torce por um partido político, se você é gordo, magro, feio, bonito, que você tem que ser meu inimigo. A gente tem que conviver com as diferenças sempre.
É verdade. Eu confesso sempre de que sou um apaixonado pela leitura. E um dia, falando com um escritor, ele estava preocupado, né, de que, de repente, no futuro, não tenhamos mais o livro palpável, né, mas digital. Digo, olha, então você foi o Maculã, porque eu não gosto. Leio no digital, claro que eu gosto e leio no digital, mas tocar o livro, palpar o livro, é uma emoção que nem, né, não tem. Agora, estações da leitura é fantástico, porque estações nos remete a parar, né? Estações, você lembra? Eu lembro muito estação férrea, né? Sim. Onde para o trem, né? Então é a parada para a leitura, né? É isso aí.
É, justamente isso está aliado, sim, com o título. Leituras e estações, estações e leituras, né? Invertido não muda a ordem,
sim.
Implica o resultado. Enfim, justamente o que a Naura já abordou, leitura. Então, foram feitos praticamente, diríamos, três momentos fortes dentro desse processo dos caminhos e estações, que proporcionou a leitura e também o conhecimento das obras, né, a partir da leitura, tomando conhecimento das obras, de autores que estiveram presentes, então, numa data posterior. Então, essa atividade, eu diria ação, essa grande ação, porque foi, envolveu toda a comunidade educativa, os três momentos se identificaram como sendo, primeiro deles, a aquisição das obras dos autores, no mínimo de 4 ou 5 autores. Se passou essas obras para as escolas, as obras tiveram acesso a elas, fizeram as leituras, os trabalhos, então até surgiram novas obras a partir da obra do autor. Obras primas, obras, diríamos assim, próprias dos alunos junto com os professores que mediaram esse processo. Então, isso em nível de escola. Posterior, uma escola, foram definidas uma no primeiro semestre e outra no segundo, sediaram o espaço no qual houve, então, eu diria assim, uma grande feira do conhecimento literário, na qual foram expostos todos os trabalhos das escolas, que foram realizadas a partir das obras, nesta escola, num determinado dia, que foram em 2 sábados, aliás, num sábado e uma sexta-feira, onde todas as escolas puderam passar por esta escola, conhecendo os trabalhos de todos, e culminando com, inclusive, em parceria com a UPF, né, Naura? Vamos dizer aqui, esse trabalho foi desenvolvido em parceria com o Mundo da Leitura, e então estiveram presentes também nesse dia. E posterior, um terceiro passo, um terceiro momento grande, que foi a presença do autor. Então, autor presente na Casa da Cultura, onde reunimos os alunos que fizeram as leituras das obras e tiveram contato direto com os autores, podendo autografar as obras, né? As obras dos autores, fazer fotos, dialogar e interagir, enfim, com os autores.
Bom, quando se fala em reta final de ano letivo, né, se faz um balanço, mas também se projeta o ano seguinte. O que, que já se projeta para 2019, Amaral, questão educação?
Na verdade, Maculã...
Muita coisa, né?
Primeiramente, se diz assim, ó, algumas ações dar continuidade, sim, porque grandes ações, elas não se limitam a um ano, ao período de um ano. Então, temos aí ações que daremos continuidade. Já temos praticamente definido o nosso tema gerador, a nossa frase inspiradora, né, que norteará as ações de 2019, que é a educação, a base da transformação. Esse é o tema, Tanaura. Primeiro momento, se está divulgando esse tema que norteará as ações. Então, e a partir disso, nós daremos continuidade ao processo. Tá, Maculã, diríamos, o que de novo temos para dar início? Diríamos, totalmente novo, o que temos para o ano que vem? Temos a formação, que é um grande desafio, dar continuidade à formação dos educadores, manter a qualidade do processo educativo. Nós temos o trabalho, estamos aí fazendo os estudos, o aprofundamento da Base Nacional Curricular, que precisamos definir o referencial curricular municipal, né? Um trabalho muito grande que envolverá um processo de formação, de leitura e de sistematização de como nós queremos organizar o nosso ensino de Marau em nível municipal. Então, é formação com pequenos grupos, grandes grupos, é sistematização, é oficialização, é passar para aprovação, inclusive agora... Espero que o nosso sistema já esteja aprovado também no processo de lei. Então, o sistema também poderá aprovar o referencial curricular municipal. Eu diria assim, há um grande trabalho temos aí, tá, Maculã?
Com certeza.
Também, se me permite, é um período que a Secretaria aproveita para organizar a infraestrutura das escolas.
Sim.
Nós temos em fase de licitação a reforma de várias escolas neste período. Evidentemente que este planejamento ele não está completamente pronto ainda, porque nós estamos em fase de elaboração enquanto secretaria. Né? Temos também a comemoração da chegada do primeiro micro-ônibus 100% adaptado para pessoas especiais. Então, também estamos planejando a boa utilização deste veículo. Né? E, como a professora Gessi falou, a ênfase na formação. Também está em estudo, que a senhora me falava lá ontem, a questão do turno integral, que está sendo avaliado, levantando as estatísticas, que na hora oportuna a gente vai conversar. Tem a questão do projeto ABB Comunidade, que deu um show no fórum, no próprio abertura do Natal, né? Que também deverá ter algumas melhorias, enfim. E eu faria uma referência, porque também estou envolvida, e a Secretaria mais do que nunca, no Plano Municipal para Infância e Adolescência, o PMIA, que é o Plano Decenal de Direitos Voltados à Criança e Adolescente. Enfim, é muita coisa, Macula.
E para encerrar aqui, gente, falo aqui do projeto Boas Ações na Tua Escola. Sim. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Acesse o nosso Facebook, Tua Rádio, e vote nos vídeos que foram produzidos pelas escolas municipais de Marau. Os 3 mais curtidos serão premiados pela Secretaria Municipal de Educação. Lembrando o seguinte, curtidas válidas somente nos vídeos postados em nossa página Tua Rádio. Na próxima semana, já vamos ter aqui os ganhadores do projeto Boas Ações na Tua Escola, edição de 2018, promoção da Tua Rádio Alvorada, realização Secretaria Municipal de Educação, que foi um sucesso esse projeto, né, professora?
Com certeza foi um sucesso e que bom poder mostrar para a comunidade em geral, através da rádio, as boas ações que acontecem nas escolas, através dos projetos que
são
trabalhados.
Tem muita coisa boa
que
ser
bom
mostrada,
que você pode perceber. Então, um pouquinho do entorno que envolvem o que é o trabalho, a eleição de um tema, e desse tema decorrem as boas ações nas escolas. Que bom.
Gente, muito obrigado pela presença, boa sorte, e contem com a gente no decorrer do ano que vem, pode ser?
Pode ser.
Macolã, só para finalizar o encerramento, com todas as direções, professores, estagiários, atendentes, serventes, ocorre na Casa da Cultura na próxima segunda-feira, dia 17.
Isso.
E encerra com chave de ouro o tema da diversidade, onde um menino de 11 anos, que é uma pessoa que possui uma síndrome e não possui nenhum dos membros, nem braços, nem pernas, estará promovendo uma reflexão muito grande em todos nós, com o tema... Gessi,
aqui, ó.
O desafio de superar limites. Então, a comunidade escolar está convidada a participar, a prestigiar disso, esse evento que vai ser bem importante. Às 18 horas na Casa da Cultura. Parabenizar e agradecer a Rádio Alvorada e, em nome da Rádio Alvorada, todos os parceiros da Secretaria de Educação neste ano de 2018. Bom dia e muito obrigada.
Obrigado, gente. Reta final do ano letivo 2018 em Marau também.
Rede Tua Rádio. Informação.